foco é a gente entender um pouco dentro desse desenvolvimento histórico, né? O que a contemporaneidade traz de desafio para o professor, para o aluno, né? Para a comunidade escolar como um todo, independente. Claro, aqui falando para a educação superior, mas isso também impacta em todo o processo educacional, né? De fato, quando a gente fala de contemporaneidade, a gente está falando de um recorte histórico, né? Depois da pós-modernidade, a gente está vivenciando situações muito específicas que eu acho que vale uma reflexão.
Há quanto tempo, professora Deise, já em sala de aula, né? Na condição de professora?
É que os ouvintes não sei se têm acesso à imagem, pode ser que tenham depois, né? Mas eu sou bem conservada, como eu falei para o Paulo. Esse ano eu completo 31 anos de carreira. 31 em anos. Sala de aula, o mesmo tempo de academia e de consultoria no processo de reestruturação estratégica, né? Eu sou psicóloga de formação, como você disse, tenho formação clínica, atuei muitos anos na clínica, ainda atuo, mas eu construí a minha vida nas organizações, né? Desenvolvendo, eu digo que eu sou da área dura da gestão, né? A minha área é gestão estratégica propriamente. E academia, né? Eu sou uma apaixonada por aquilo que eu faço. Eu brinco com os meus pares que eu sou aquela professora de carreira, aquela professora, né, raiz, vamos dizer assim.
O que mudou em 31 anos de educação, professora, em relação aí não só à profissão em si, mas também em relação aos acadêmicos, aos alunos?
Olha só, vamos por partes, que nem o Jack. Mas assim, eu acho que sim, a gente teve algumas mudanças muito factuais, mudanças, né? Eu sou da época de dar aula com mimeógrafo a álcool, né? Que o professor chegava meio consternado dentro da sala de aula de tanto tirar álcool. Então, nós tínhamos ali diferenças tecnológicas, de equipamento e tal. Mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, e o pessoal vai me ouvir hoje do aniversário falando isso. A gente precisa mudar um pouco o foco, sabe? Porque a gente virou um bando de reclamões. Então, assim, eu já ouvi dizer muito esse termo, né? A dor do professor, a dor do aluno, a dor da empresa, a dor do funcionário. Não é à toa que a gente tem uma crise de opioides hoje no mundo, né? Porque quem está com dor toma analgésico. Então, assim, nós temos dificuldades? Temos. Mudou. Mudou a tecnologia, mudou o ambiente educacional. Era muito mais fácil ser professora 30 anos atrás, né? Talvez um pouco mais, 50 anos atrás, do que hoje, né? Porque existia uma autoridade colocada, existia uma chancela de autoridade. Isso era muito confortável para quem estava no patamar de autoridade, muito desconfortável para quem estava na base. Então, talvez essa tenha sido a grande modificação. Nós temos uma geração hoje com problemas? Temos, mas nós sempre tivemos problemas geracionais. Não é um acaso do destino. Então, a minha geração, eu sou boomer, né, geração 60, também tinha problemas, e assim sucessivamente. Agora, eu acho que a principal mudança do processo educacional é exato a mudança do lugar do poder. Hoje, de fato, o professor é questionado. O professor tem que entender qual é a posição dele em sala de aula. Ele sai desse lugar da autoridade instalada, né? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque você tem uma geração que te questiona, né? Eu me lembro que isso me caiu a ficha muitos anos atrás, quando eu tive uma aula minha transmitida ao vivo no YouTube e eu não tinha autorizado. E naquele momento me caiu a ficha de dizer assim, olha, o que era patrimônio intelectual, né? Que o professor dizia assim, não, eu não vou dar o meu material para você tirar xerox, né? Talvez quem me ouça não sabe nem o que é xerox, mas existia na época. O professor ficava muito incomodado, porque aquilo era material dele. Hoje, de fato, não tem mais. Então, nós temos uma geração, algumas gerações, né? Do ponto de vista até corporativo, a gente tem quatro gerações trabalhando juntas, isso reflete dentro da unidade educacional. Nós temos quatro gerações, tanto como alunos, como professores, como técnicos. Isso, de fato, cria uma instabilização. Mas a gente tem que entender que o nosso lugar mudou. Eu me desgastava muito menos há 30 anos atrás como professora do que eu me desgasto hoje. E não é bem hoje, sabe? Essa contemporaneidade também a gente tem que fazer um recorte. Não tem a ver com pandemia, mas eu diria de uns 10 anos para cá isso mudou muito. O entendimento de quem é esse alunado, que de fato vai te questionar, ele não vai aceitar o lugar do poder estabelecido, que, como eu disse, durou, a história foi feita assim, né? Basta a gente saber que a palavra aluno, não sei se você sabe, mas vem da Idade Média, que significa ser sem luz. Quem põe a luz é o mestre. Então, isso vem da Idade Média, uma certa composição de autoridade, de fato, as pessoas não aceitam mais. Então, acho que a grande modificação foi essa. Não é exatamente tecnologia, né, ambientes invertidos, isso, no fundo...
E hoje a gente tem aí uma série de transtornos, né? Uhum. Pessoal, o TDAH, enfim. Aí a falta de foco, né? Nós estávamos até comentando aqui, antes mesmo do programa, a tal da falta de foco. Essa falta de foco com as novas tecnologias, elas de fato aumentaram, professor?
É, olha só, TDTT, todo mundo tem TDAH nessa vida, né? Eu tenho um pouco de preocupação com isso. Ou é autismo ou é TDAH. Então vamos devagar. Vamos devagar com a história. É, são duas coisas bem diferentes. Eu não diria que aumentaram os transtornos. Eu diria que os diagnósticos ficaram mais fáceis, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem uma geração anterior em que, de certa forma, a gente desagregou quem era criança uns anos atrás. Isso está se refletindo hoje no jovem que está entrando no mercado de trabalho ou está dentro da academia, né? Que era aquela criança que você não dava conta e você medicava, né? Então, vivi muito isso na clínica, vivi muito isso na minha vida acadêmica como um todo. Então, assim, nós temos um problema de falta de foco? Sim, temos. Isto é, hoje, o foco é considerado a habilidade cognitiva da década, né? Eu sempre digo que num mundo de dispersões, as pessoas que têm começo, meio e fim, de fato, têm um diferencial. Por conta desse treino quase neurolinguístico em relação às notificações, em relação ao uso do smartphone, nós temos sim transtornos mentais relacionados a isso, como a nomofobia, por exemplo. A gente só tem dois ambulatórios no Brasil que tratam isso, a USP e a UFRJ. Nós temos problemas relativos, de fato, ao uso excessivo de tecnologia. Agora, como a gente comentou também antes de entrarmos no ar aqui, a gente sempre teve transtornos. Né? Sempre tivemos. Então, hoje a gente está falando tecnologia. Se a gente estivesse conversando aqui há 30, 35 anos atrás, a gente estaria conversando de outra coisa. O que acontece é que essa moçada, né? Eu chamo de guris ali, né? Tem idade para ser meus filhos, eu fui mãe muito tarde, meus filhos são da geração alfa. Mas assim, os moleques que estão ali na faixa dos 25 anos hoje, 20, 25 anos, têm um problema grave de foco, de fato. Não consegue ler uma página inteira. Veja, estatisticamente no Brasil, 1% da população é capaz de ler uma lauda, que você sabe bem, 30 linhas, 72 toques. Né? Na época que eu fiz jornalismo, na máquina de escrever, tá? 100 teclas para testar os teus dedos. Então, 1% da população é capaz de fazer interpretação. Agora, a gente tem que fazer um olhar crítico e dizer, isso caiu de paraquedas? Não, isso é um ato continuado. Isto é responsabilidade nossa. Quando a gente olha para trás, não caiu de paraquedas. Se você tem um moleque hoje que passa 7 horas na frente da internet, por exemplo, das telas, alguém está pagando, né? Alguém está possibilitando isso. Então, é muito mais fácil você ter um filho assistindo ou uma filha assistindo a Galinha Pintadinha no restaurante do que você educá-los.
E também essa nova geração, a gente percebe que desde ali do nascer, né? Os pais colocam ali, então, de repente, o celular, então, porque daí a criança não incomoda.
Então, é isso que eu estou dizendo, assim, né? É isso que eu digo. Então, quando você olha um moleque de 18 anos, que está dentro do primeiro ano da faculdade, que questiona, vai com os dois pés no peito em cima da autoridade do professor, mal cumprimenta os funcionários na universidade, porque acha que o mundo deve para ele, alguém ensinou assim, querido, o modelo veio dali. Então, você tem uma geração, a primeira vez na história que a gente tem uma geração que tem um nível de coeficiente de inteligência menor do que a geração que lhe antecedeu. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Então, isso é reflexo de uma geração que criou uma bolha. Então, assim, de fato, a gente está, aquela frase célebre, né? A gente está colhendo o que a gente plantou. Alguém deu o tablet, alguém desviou a atenção, alguém não fez a fala, alguém não deixou as pequenas dores da vida acontecerem. Daí a gente reclama que o moleque não tem resiliência, que o moleque recebe a prova, rasga e joga na cara do professor, que o moleque tem peti na sala de aula. Isso é falta de resiliência.
Professora, e nós temos também dados que apontam que as organizações estão tendo dificuldade em contratar os seus funcionários e muitas vezes contratam pelas habilidades ali profissionais e acabam demitindo por habilidades, falta de habilidades comportamentais. Como corrigir isso? Existe uma forma?
Já... Pergunta pesada, né? É, eu tive um cliente que me fez bem essa pergunta 2 dias atrás, vou te responder o que eu respondi para ele. Eu falei, ó, eu acho que eu vou editar meu 5º livro sobre isso, vou ficar milionária. Eu e o Paulo Coelho. Eu falei, olha, assim, ó, é, vamos lá, por partes, né? A gente tem, de fato, uma situação instalada, né? Como eu disse, eu tenho a oportunidade de estar todos os dias dentro de empresas, eu trabalho com restauração corporativa, no pilar de pessoas, que é a minha área de expertise. Então, assim, nós temos um problema gigantesco de contratação, de fato, né? E não é só de contratação, não, é de retenção também. Porque uma coisa é colocar para dentro, outra coisa é reter, tem uma diferença bem grande. Mas vamos adiante. Nós temos hoje, no peso de equivalência na contratação de funcionários, isso em nível de gerência, então estabeleça lá, alta gestão, nível tático e nível operacional. Falando de nível tático, para level C, que são níveis mais altos, as soft skills, que são essas que você está falando, que são as skills comportamentais, em peso de 60% em relação às hard skills, que são 40%. Então, assim, dizer para um cliente no aeroporto ali, falei, olha, é, sistema, a gente não treina caráter. Então, a base de contratação, é, hoje, as organizações estão sofrendo horrores, porque você tem uma dificuldade de perfil e você tem uma dificuldade de leitura de perfil. Então, assim, é, da mesma forma que você tem uma geração que, de novo, eu acho sensacional, né? A gente comentava aqui, eu sou de uma turma do primeiro ano da reabertura da ditadura militar, em que nós tínhamos uma, né, uma preocupação pela liberdade, pelo posicionamento, né, pelo fato de, do questionamento da autoridade. Hoje você tem uma geração que tem isso, porém não tem a profundidade. Só não sabe fazer a forma. Então, assim, isso chega para dentro das organizações de uma forma desesperada. Então, você tem hoje empresas que estão contratando boomers, né? Então, ali a galera que está dos 60, 60 e poucos anos, para encostar junto com o moleque de 20, porque você sabe que o moleque de 20 vai espanar em algum momento. E não é que ele vai espanar no processo, porque ele é muito bom cognitivamente, tecnologicamente. Ele vai espanar no comportamento, na pressão, na tomada de decisão, na negativa.
E também a gente percebe nessa movimentação do mercado de trabalho que em outros momentos da nossa história havia avisos na porta de empresas: não há vagas, uhum, não insista. Uhum. Hoje há vagas, mas há dificuldade de contratação.
Então, eu te digo assim, ó, eu tenho uma prática em rede social muito específica. Eu acesso só uma rede social. Me perguntaram esses dias quantos seguidores eu tenho. Eu falei, espero que nenhum, porque isso para mim é coisa do Estado Islâmico. Mas no LinkedIn, eu diariamente, fora de brincadeira, eu replico uma média de 25 vagas abertas por dia. Em level C, basicamente, né? Gerência e cargos mais altos. No Brasil inteiro. Eu sou uma, né? Pelo menos 25 vagas por dia. Então, nós temos, sim, uma dificuldade gigantesca de contratação. E, como eu disse, não é só de contratação, né? Eu tive um cliente também, agora de manhã, desde o cara que a gente contratou não cumpriu nem o onboarding, cara. O onboarding é 3 meses. E vazou. Eu falei, vazou por quê? Vazou porque não suporta a pressão. Eu falei, vocês não viram isso antes? Porque, veja, isso é um problema, o que antigamente a gente chamava de recrutamento e seleção, não existe mais, né? Processo de atração e captação. Isso, no processo de atração, você não avaliou as skills comportamentais, você gastou grana da empresa, você gastou, né, o processo de treinamento, cultura, e o cara espanou porque não suporta a pressão. Professor... O cara chora na primeira negativa, né, Paulo? E quando chegou o ChatGPT, a galera ficou em pânico do processo de avaliação. Por quê? Porque a gente se acostumou, a gente, que eu digo professor, em montar avaliações do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, beleza, faça a prova e estamos combinado. E trabalhos a mesma coisa, o ChatGPT fazendo e está tudo certo, e você não tem como mapear plágio, né? Agora, se você inverte isso e usa em sala de aula os recursos, você consegue trazer esse aluno e consegue deixar claro para esse aluno onde está a fragilidade. Então, assim, eu, por exemplo, quando lançou, eu fiz uso do ChatGPT nas minhas aulas, tanto de pós quanto de graduação, em empresa. Eu coloquei um bando de executivo e falei para um diretor de área, eu falei assim, você quer ver eu provar que os teus executivos não sabem pensar? E daí eu falei, perguntem para o ChatGPT alguma coisa. Usem a tecnologia, ela tem para ser usada. Ocorre que as pessoas não sabem perguntar. Então, esse tipo de provocativo tirou o lugar do professor, um pouco naquela primeira pergunta que você me fez, o que mudou. obrigou o professor a olhar diferente. Então, por exemplo, se eu fazia uma avaliação por escrito, se eu tinha um paper para entregar, se eu tinha um trabalho para entregar, eu não vou poder fazer isso. Vai cair nas soft skills que você falou. Então, hoje o foco está na apresentação. Então, assim, pode usar o ChatGPT, o Bard, quem você quiser, o que você quiser, só que você vai apresentar. Você vai apresentar para uma banca que vai discutir com você. Então, você muda o olhar em relação ao processo da avaliação, você traz esse aluno. Entendeu?
É uma abordagem.
A forma exatamente. De... Porque assim, ó... É, de novo, você, mesmo as disciplinas técnicas, né? Você vai pegar assim, disciplinas que são relacionadas a custos. O aluno vai usar o Excel, ele vai usar qualquer inteligência artificial. Tem que usar, né, colega? Vamos falar sério. Porque de boa, foi-se a época de decorar tabuada. De verdade foi. Gastei muito tempo da minha vida, tem muita coisa guardada no meu disco rígido que não precisaria, né? Mas a questão é como colocar para o aluno que ele faz uso do recurso tecnológico, mas ele tem que comprovar a construção do conhecimento a partir dele. Então, a discussão, percebe que tira o professor do lugar? O professor fica incomodado com isso. Porque o professor vai dizer assim, sério que eu vou ter que assistir apresentação por apresentação, vou ter que perguntar? É, sim. Não vai poder corrigir prova, trabalho. Porque o ChatGPT vai fazer melhor. E vai.
E a gente não consegue descobrir que
não, fez. E assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho na minha máquina duas ferramentas para fazer leitura de ChatGPT. Você consegue fazer. Agora, de boa, deixa que use. Tá tudo certo, tá aí para isso.
Sim.
Agora, no meu último livro, meu editor de São Paulo me ligou e falou assim, Deise, pelo amor de Deus, faça um capítulo de inteligência artificial. Eu falei, que saco, cara. Mas de boa. Então, assim, ó, você vai perder o emprego para inteligência artificial? Não. Você vai perder o emprego para quem usa a inteligência artificial melhor que você. Então, deixa o aluno fazer, bota o aluno para fazer pesquisa. Eu trabalho gamification, por exemplo, que é uma disciplina baseada em estruturas de games. Pô, usei o Bard com os meninos no ano passado, fizeram cada game espetacular. Falei, deixa que faça. O que eu levava meses fazendo, o negócio faz em 30 segundos. A questão é como o aluno interpreta isso e você consegue, em sala de aula, construir conhecimento. Tira o lugar do professor. O grande incômodo está aí.
Entender a inteligência artificial como uma ferramenta e saber manipulá-la.
E sair do lugar do poder do professor. Toda a questão está nisso. Essa é a pergunta que você me fez no começo. A grande mudança que nós tivemos ao longo dessas décadas, que reflete a contemporaneidade, é isso. É a figura de autoridade, basicamente. Então, assim, eu venho participando, né? Eu, como eu disse, na academia eu tive a oportunidade na minha carreira de assumir várias posições. Então, já trabalhei o Brasil inteiro, conheço todas as capitais do Brasil na área de educação, fui pró-reitora de uma instituição nacional. Então, assim, falar para pares é sempre legal, porque eu acho que você tem uma proximidade na fala, sabe? Em relação à titulação, eu acho que tem uma liturgia na academia e a gente, né, honra isso, eu acho que isso é muito importante. Mas falar para pares, eu acho que dá uma certa... Né, tem um pé do ouvido ali, a gente sabe o que é que está acontecendo, né? Eu venho já do começo desse ano, é a quarta conferência que eu faço em jornadas pedagógicas. Então, assim, acho que talvez pela própria construção da carreira, né? O que a gente vem trabalhando na educação ao longo desse ano.
Tem uma proximidade de linguagem também, né?
Tem uma vivência, né? É. Daquilo que rola em sala de aula e a gente conhece.
Agora, falando ainda na questão de palestras, né? Hoje, nós falamos há pouco em relação ao tema de que a professora dava aula e o conhecimento era dela... A questão do xerox até. Hoje a palestra, tem muita gente que grava, que coloca na internet. A palestra é divulgada, muitas vezes, de forma até indevida. Uhum. Isso atrapalha muito nesse trabalho, professora?
Olha, a mim nunca atrapalhou. Então, assim, talvez porque eu tenha uma presença, como eu disse, em rede social muito restrita, né? Desde sempre, né? Por posição mesmo, talvez... Pela própria constituição do desenvolvimento do meu trabalho, eu nunca fui uma pessoa de fazer exposição. Mas, como eu disse, essa questão do patrimônio intelectual que a gente entendia como reserva de conhecimento, essa coisa do professor, eu, particularmente, vivencio essa quebra há muitos anos. Então, o fato das minhas aulas, das minhas palestras, meus livros, às vezes as pessoas pedem, eu sou a primeira a mandar uma versão digital. Então, assim... Né, de você, esses dias eu recebi um e-mail que eu não consegui ler, porque era da Coreia, de uma aluna dizendo, depois eu pedi para traduzir, obviamente, que estava usando um dos meus livros de referência. Então, assim, a gente perde o controle, né, até onde vai aquilo que a gente fala. Então, eu para mim, na verdade, só trouxe benefícios. Eu nunca tive um problema em relação a isso.
Professora Deise, nas corporações, falta esse investimento da capacitação do profissional também?
Olha só, a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Companhias e companhias, empresas e empresas. O que que acontece? Dentro do que a gente falou ali das soft skills que eu estava comentando, já há alguns anos, então imagine aí no handbook organizacional, datado ali de pelo menos virada de 99 para 2000, ou seja, 20 anos, a gente já tem uma orientação corporativa do que a gente chama de organizações de aprendizagem. Isso do ponto de vista da modelagem organizacional. Então, aprendizagem continuada, que é isso que você está falando, é uma skill de preocupação de todas as empresas. Então, eu diria, pelo menos na vivência que eu tenho, né, como consultora, a gente tem o desenvolvimento de PDL, planos de desenvolvimento de líderes, escolas de manufatura, capacitação de base. E assim, ó, cai um pouco numa frase, de novo, muito antiga, que dizia, você muda ou pelo amor ou pela dor. E as organizações passam por isso também. Então, o processo revisional estratégico, por exemplo, é um processo muito pesado, em que a aprendizagem continuada faz parte como pilar. Eu dizia para um cliente hoje de manhã, eu falei, olha, querido, eu espero que a tua organização tenha o desejo de fazer pelo amor, porque você quer reposicionar, porque você quer crescer, porque você quer consolidar. Porque eu já tive clientes que foi pela dor, e aí você tem que fazer demissão, layoffs, você tem que fechar unidades de negócio. Então, resumo da ópera, não é muito se você quer, é um imperativo a questão do aprendizagem continuada, entendeu? É um imperativo. Seja para companhias, para organizações do varejo, da indústria, do comércio, ou seja para as instituições educacionais. Por quê? Porque quem está na ponta não é mais como éramos antes. Ou seja, você tem a mudança do perfil daquele cara que a gente entende como consumidor final, que no caso da instituição de ensino é o aluno. Então, ou você faz, ou você vai ficar no way, fora do processo. É simples assim.
Professora, e também, talvez em níveis mais baixos, né, nós temos também aquela resistência de algumas corporações. Olha, de repente eu vou investir no profissional Paulo Figueira, e aí amanhã ele pode deixar a minha empresa. Uhum. Existe ainda
Existe, esse pensamento? Existe, não vou dizer que não existe. Existe modelos, né, mais conservadores, tradicionalistas de gestão, mas, de novo, ocorre que do ponto de vista... vamos analisar aqui o mercado aberto. Né? O que, que é o mercado aberto? Se o aluno não estiver aqui na Univel, ele vai estar em outro lugar.
Exatamente.
Está claro? Então, é mercado de concorrência. No mercado de concorrência, ou você vai se posicionar ou você vai fechar. Então, mesmo as organizações que tenham um modelo de gestão um pouco mais conservadores, estão sentindo essa pressão. Então, se antes a gente levava, sei lá, eu já tive clientes que eu levei 2 anos para fazer um processo de reposicionamento, metade dos meus cabelos brancos vieram de lá, hoje você faz em 40, 60 horas de aplicação de projeto. Então, você fala para a empresa assim, eu falo, olha, cara, vou dar um exemplo. No final do ano passado, eu fiz avaliação em 27 gerentes, cargos de gerência, avaliação de perfil. Caíram 25. 25 não serviam para estar na função. Eu falei, olha, você faz o que você quiser com os 25. Eu estou te dizendo, tecnicamente, que só 2 se salvam. Então, as organizações estão preocupadas, muito preocupadas, por conta disso. Então, não é muito imperativo, assim. Será que eu vou investir em capacitação dos professores? Será que... Não tem um será que.
Tem que investir.
Porque é um imperativo, entendeu? Senão você não vai estar no mercado.